Introdução. Este livro é dedicado a todos os profissionais que têm como objetivo proteger os ocupantes e os patrimônios empresariais. Vamos estudar sobre como proteger a sua empresa evitando danos, multas e interdições, objetivo de que no final dessa leitura você saiba como estar no mínimo 100% mais seguro na sua empresa na segurança contra incêndios. Garantindo os itens essenciais PECs no combate a incêndios sejam eficazes. Esse é um treinamento de conteúdo avançado para promover uma proteção inteligente sob medida e acima da média, proteção avançada e eficaz também com o melhor custo-benefício. Venha comigo que vou lhe mostrar. Nota importante. Esse trabalho é fruto da observação de 20 anos de experiências na área de incêndios. As palavras-chave, segredos, pontos cegos, pontos relevantes e insights, pontos de clareza são contados durante o texto com esse formato N-Grau 1 e especialmente selecionados, dando uma visão profunda e cirúrgica da área de incêndios. Estes são segredos escondidos da maioria dos profissionais, o que você deveria saber para cobrir pontos cegos, simplificar e realmente estar prevenido em um incêndio. Esse e-book faz parte da sequência do treinamento avançado de segurança contra incêndios. Você pode baixar e-book volume 1 Projetos de Incêndio, um guia completo para gestores de segurança em https://eufiri.com.br/livro-digital para gestores e técnicos de Seguranca/ para conhecer mais sobre os autores e a empresa. Clique no link. Dedicatoria. Dedicamos esse trabalho a todos os profissionais de segurança e em especial ao nosso grande pai Marco Veloso Medes e a Thaís Santos. 1 Coríntios, 4 horas e 15 minutos de 15. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres, vocês não têm muitos pais. Parte da missão da SP Brasil, somos loucos apaixonados pela área, intolerantes que incêndios se transformem em catástrofes. Imagem ao lado, tela de fundo da Eufiri. A frase citada vem de nossa missão criada esse ano como presidente da Sociedade dos Engenheiros de Prevenção de Incêndios no Brasil em 2021, mas idealizada há mais de 10 anos atrás, em 2021 conseguimos, então, trazer esse sonho de desenvolvimento para o nosso tão grande Brasil atrasado. Digo isso como uma das maiores conquistas profissional que tivemos e reconheço esse trabalho explicando o texto bíblico acima. Obrigado, nosso pai Marco. Falo nosso, pois não tem exclusividade. Você é um grande pai geracional na área de incêndios para uma geração que usa informação para tirar vantagens. Tive a sorte de ter o Marco como pai que, num mundo de orgulho, segredos e receios, você sempre nos lançou, encorajou e abreviou o tempo para essa luz, clareza ou tecnologia chegasse a nós e fosse administrada e estendida no Brasil para que incêndios não se transformem em catástrofes. Agradeço a Thaís, minha sócia, pela maravilhosa sintonia profissional que temos. Encaramos os piores desafios que creio alguém já ter passado nessa área, e você sempre foi esse ser humano incrível, guerreira e empreendedora, sempre dividindo as cargas. Esse legado será comparilhado com uma geração de profissionais por sua causa. Obrigado por sonhar esses sonhos junto comigo. O grupo empresarial Eufiri Chamatics agradece por ter facilitado e nos queimado um fogo especial de amor e entusiasmo pelo que fazemos. Somos a FBIC e vamos deixar um legado não força do nosso braço, mas no sopro do Deus Altíssimo. Gratidão e glórias a Ele. Seu prédio está totalmente protegido contra os incêndios. Olá, gestor. Seja muito bem-vindo. Você que é responsável por uma empresa profissional de segurança ou gerente de compras, este e-book é dedicado a você. Pelo que já presenciamos e pelas várias histórias na área de incêndios, nós sabemos o quanto é complicado o seu papel para uma ação efetiva na área. Existe um número grande de empresas hoje no Brasil que deixam a desejar em todo o seu processo de segurança contra incêndio. O fator número 1 é a falta de informação, que desencadeia erros de projetos, erros na instalação, manutenção, plano de emergência, plano de manutenção, treinamento e até no simulado. Infelizmente, o resultado provocado disto é que a maioria das empresas estão desprotegidas e nem sabem disso. Posso citar como exemplo as escolas de São Paulo, estado mais avançado na segurança contra incêndios. 90% das suas escolas estavam com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros AFC, vencido em 2019. Segue link para você acessar a reportagem. A falta de informação torna difícil tanto o papel do profissional da segurança como dos compradores. Já vimos casos de cliente que no processo de compra havia gasto mais de R$1 milhão em material errado devido a especificações técnicas incompletas e depois tiveram que reinvestir nos materiais corretos, ficando assim com um grande prejuízo. Este não é um caso raro que acontece no Brasil e que podemos perceber a importância de como a dificuldade de informação pode dar margem a pessoas se aproveitarem na venda de materiais errados em um processo de licitação. Por isso, eu dedico esse e-book a você, responsável por uma empresa profissional de segurança ou gerente de compras. Espero ajudá-lo a melhorar tanto o seu processo de segurança contra incêndio, quanto o seu processo de compra dos materiais necessários. Acredito que um pouco de informação de qualidade vai lhe ser muito útil. Como acontece a segurança contra incêndio no Brasil? Como funciona a segurança contra incêndios no Brasil? Vou simplificar e explicar isso com um insight em grau uns três níveis da área. Preste atenção nesses números, pois eles revelarão informações que são mantidas em segredo por interesses particulares e que torna a área complicada para a maioria dos profissionais e a dificuldade em grau uma para a má qualidade em tudo na área de incêndio, o que desencadeia erros de projetos, erros na instalação, plano de manutenção, treinamento e até no simulado. N grau 2 PETS, projeto, instalação, manutenção, plano de emergência, treinamento barra simulado, segredo. N grau 3, a diferença do código e norma. A importante diferença entre código e norma. N grau 3. Os corpos de bombeiros estaduais militares são os responsáveis pela segurança contra incêndios no Brasil. Para isso, precisam elaborar códigos, decretos ou leis que determinam que proteção é exigida por tipo de edificação. Já as normas são criadas por órgãos normatizadores, como exemplo EB, determinam como executar os parâmetros de qualidade do PIPS para cada proteção requerida. Um ponto relevante para a falta de qualidade dos sistemas é que as normas não recebem atualizações constantes, são bem antigas. N grau 4, por exemplo, a norma de hidrante nº 13.714, datada do ano 2000. A decorrência disso promove a necessidade que os bombeiros militares também criem normas, geralmente chamadas de instruções técnicas. Os três níveis da área. Dividindo a área de incêndios em três níveis para que você tenha uma melhor visão geral, iremos encontrar o nível básico. São os sistemas básicos exigidos pelo Corpo de Bombeiros para as edificações nas cidades conforme o Decreto nº 63.911 de 10 de dezembro de 2018 menos 10 de dezembro de 2018.1. Constituem medidas de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco e acesso de viatura na edificação e áreas de risco. 2. Separação entre edificações. 3. Resistência ao fogo dos elementos de construção. 4. Compartimentação. D. Controle de materiais de acabamento. 6. Saídas de emergência. 7. Elevador de emergência. 8. Controle de fumaça. 9. Gerenciamento de risco de incêndio. X. Brigada de incêndio. 11. Brigada profissional. 12. Iluminação de emergência. 13. Detecção automática de incêndio. 14. Alarme de incêndio. 15. Sinalização de emergência. 16. Extintores. 17. Hidrante e mangotinhos. 18. Chuveiros automáticos. 19. Resfriamento. 20. Espuma. 21. Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono Q2. 22. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas CETA. 23. Controle de fontes de ignição, sistema elétrico, soldas, chamas, aquecedores, etc. O nível intermediário. São serviços que o bombeiro não fiscaliza ou analisa, geralmente são exigências vindas de seguradoras internacionais. Sistemas de detecção e alarme com certificação, UIFM, sistema de water spray, sistema de water mist, sistema de agentes limpos, substitutos do UIFM 209-1230 e caro. Agentes inertes Argonite Energy, espuma de baixa, média e alta expansão, sistemas encapsuladores. Sistemas de supressão aerosol, sistemas fixos de pó químico, sistemas fixos de cozinha industrial, sistemas fixos de líquidos. N grau 5, atualmente o maior padrão de qualidade para os sistemas de combate a incêndio e citado pela sigla UNDERET Laboratórios Uimetro dos UECA e Infiem Global Seguradora dos UECA, ambos possuem laboratórios focados em testes de incêndios. As seguradoras que entendem sobre de incêndios não negociam e não aceitam as normas brasileiras. São sistemas sob medida baseados em normas internacionais e algo que une o básico e o intermediário aplicado à ciência do fogo. São usadas em edificações onde não é possível de ser encontradas com o código prescritivo as normas do bombeiro. O nível avançado, também chamado projeto baseado em desempenho. São sistemas sob medida e algo que une o básico e o intermediário aplicado à ciência do fogo. São usadas em edificações onde não é possível de ser encontradas com o código prescritivo ou código e normas. Exemplos: proteções especiais, planos de emergências, decisões para defesa de fiscalização, descontos de seguradoras, proteções de altíssimas edificações e áreas de riscos especiais, abordagem científica para câmaras técnicas. Exemplos de IPV. Estrutura do Código do Brasil. Você viu no ponto N grau 2 sobre códigos e normas para promover o PIX. Vamos continuar essa explicação com outra palavra técnica, IPV. O IPV é um certificado de ocupação para uma edificação começar a funcionar. Ele acontece depois de projeto aprovado e da vistoria por um bombeiro na edificação. Então vamos anotando, são essas duas etapas para você conseguir seu atestado de ocupação, a primeira coisa e o projeto, o pé do PIX, e para isto é necessário elaborar uma lista de documentos que depende do estado e do tipo de análise a ser submetido. Para ver mais sobre essa parte básica, sugiro ler e-book volume 1 Projetos de Incêndio, um guia completo para gestores de segurança em https://eufiri.com.br/. Livro digital para gestores e técnicos de Seguranca barra só a etapa de projeto e ainda um processo que espanta a maioria dos projetistas. O qual é ainda um profissional raríssimo no Brasil, um profissional que aprova um projeto de primeira. O processo de aprovação é também um processo demorado, atualmente está mais rápido agora, mas para você ter ideia, não muito antigamente, há 5 anos atrás, as análises de projetos chegavam a demorar 2 anos para serem completadas. Precisava-se viajar para a capital para analisar um processo e ter aprovação. Logo após o projeto aprovado, você deve instalar os equipamentos, conforme esse projeto aprovado, e então você terá o seu IPV grau 6. Note uma coisa muito importante, o IPV, e um certificado de ocupação, não o certificado que você está protegido, ou seja, isso significa que uma edificação pode começar a funcionar. Sua emissão se dar após um bombeiro ir na edificação fiscalizar um dia do ano, repito, uma vez no ano, geralmente em menos de 1 hora. Sejamos realistas aqui, ele não verá nem o mínimo necessário. A obtenção deste certificado muitas vezes não é fácil e as empresas que passam por esse teste acabam acreditando que o seu processo de segurança contra incêndio terminou ou está completo quando ela recebe o IPV. Elas acabam tendo uma sensação que estão totalmente protegidas, mas na realidade isto é uma falsa verdade. Este é um dos motivos que comprovam a principal dificuldade na área de incêndios, a variável informação. E dando sequência assim para o fato que a maioria das empresas só vai até o IPV. O PI projeto mais uma instalação, porém, como vimos, para a segurança acontecer no nível básico, preciso do PIPS completo, ou seja, está faltando manutenção, plano de emergência, treinamento simulado, algo não é cobrado ainda em nenhum estado por efeito de fiscalização. Sem fiscalização, raramente alguém faz, cai em um caso de desconhecimento ou problema de cultura, deixando até na desinformação que a sua empresa ou a maioria das empresas estão desprotegidas. N grau 7, os problemas da vasta normatização. Como já falado anteriormente, os corpos de bombeiros estaduais são responsáveis pela sua segurança, e cada um tem um código e normas diferentes de estado para estado no nível básico, que nos dá 27 estados x 26 proteções, igual a 670 normas, e em alguns estados se tem atualização da norma de 3 em 3 anos, aumentando esse número, tornando ainda mais difícil administrar informações e capacitação de profissionais que oferecem serviços no PIX. Um outro ponto que dificulta a informação na área e lidar com leis antigas. Vejamos o exemplo da entrevista no jornal UOL, onde pude participar. Alguns estados só atualizam seu código depois de uma tragédia. Nesse caso, mostrava o estado do Rio de Janeiro de 2019, onde na tragédia do Flamengo, que 10 jovens morreram, tinha o seu código do ano de 1970 e logo em seguida, depois da tragédia, copiaram o código de São Paulo. Confira a notícia completa abaixo. Façamos as contas, foram necessários 49 anos para se atualizar algo que estava totalmente defasado. Na entrevista mencionei que um simples detector de funcionamento independente comprado por R$ 50 salvaria os destalentos e muitos outros que diariamente são ceifados em um incêndio dormido. Algo que teoricamente resultaria na ação mais efetiva para a diminuição dos números de incêndios seria um código nacional. Já é uma luta de 20 anos pelos pioneiros, mas visto ainda como impossível devido ao texto da Constituição. Vamos para o ponto relevante número 8. Toda a salada mista da vasta normatização é ainda ampliada pela falta de cursos e profissionais. Se tivéssemos só o motivo do grande número de normas, a área de incêndios já seria a área mais difícil de toda a engenharia. O fato fica pior devido à falta de cursos N grau 8. A falta de cursos é evidenciada pela lei quisnascida emergencial da nossa maior tragédia brasileira, onde morreram mais de 230 pessoas. A lei foi sancionada em 2017 e obriga todas as universidades de engenharia e arquitetura a terem cursos de segurança contra incêndio. Mas 3 anos depois, esta é uma luta que ainda não vencemos. Ainda não possuímos um curso no Brasil que aborde a lista completa de proteções básicas. Vou deixar o link da lei para você acessá-la. Mais de 500 projetistas formados. Foi falado que não existe curso que ensine a lista completa, mas na verdade nos orgulhamos de falar que a Eufire decidiu criar o programa Fire Master Academy em 2017. Criamos o curso completo que ensinava todas as normas de todos os estados com garantias de aprovação no Corpo de Bombeiros, ou seja, fazíamos o primeiro projeto do aluno e onde formamos mais de 500 projetistas, um grande desafio focando no desenvolvimento do Brasil. Toda essa somatória resulta em um quadro de contexto de área atrasada e ainda pouco explorada, com poucos profissionais atuando devido à falta de educação e formação. Grau 9. Encontramos o dilema de falar que seria um profissional altamente qualificado, mas que ao mesmo tempo com falta de informação. Seus padrões de qualidade, como a falta de informações, fazem pontos cegos que só é questionado ou percebido se a qualidade for muito, muito baixa, mas que passa muito fácil na qualidade mínima. No Brasil, há poucos anos atrás, havia cidades que não tinham nenhum deste profissional por cidade. 26 projetistas no estado da Bahia, 15 milhões de pessoas. A omissão de informação se torna uma das maiores vantagens que existe na área N-Grau 10, ditado muito usado na área de incêndios em terra de cego: quem tem um olho é rei, o que traz como consequência desde os profissionais que oferecerem serviços de baixa qualidade ao fato que não é raro o uso de ações de vantagens indevidas, igual à corrupção. Pesquisando rapidamente duas palavras no Google, corrupção bombeiro, você verá uma lista enorme. Menos bombeiros denunciados por corrupto ao contínuo nativa ponto, te mostrando uma característica específica da área, onde o mercado da área se move em grande parte tirando vantagens de informações estrategicamente, mas não realmente para proteger vidas e patrimônios. Chegamos no meio deste livro e a partir de agora vamos entrar na parte do treinamento mais sólido para você entender objetivamente e profundamente as normas, ou seja, o nível básico. Vamos pegar o estado que consideramos o estado atualmente mais avançado do Brasil no nível básico, o estado do Pará, apenas por ter copiado pontos relevantes da FPA Nacional Fire Protection, associação normatizadora internacional mais avançada do mundo, fez com que o Pará ultrapasse São Paulo, mesmo 10 vezes menor em números de poder aquisitivo dos dois estados. Se criássemos o Código Nacional já, estaríamos com o sucesso da ação mais efetiva da área para resultar na diminuição do número de incêndios. Mas ainda estaríamos 20 anos atrasados em relação ao mundo. A falta de uma diretoria da FPA representa isso. A imagem mostra o contexto do Brasil. Fora do grupo que possui uma diretoria da FPA no país, note que até a Venezuela adotou a FPA as normas internacionais em seu programa N-Grau 11. Pude participar deste evento de acordo celebrado entre o Bombeiro do Pará para ajudar os analistas a entenderem as normas internacionais e seus objetivos. Carta do Coronel Oliveira, diretor do SACPIPA. Tradução: o Sr. Medes me ajudou a simplificar esse processo. Atualmente, o Estado do Pará é o pioneiro com o desenvolvimento desse trabalho no Brasil. Reconheço também o trabalho do Sr. Medes, sempre teve interesse para incentivar que essa ação fosse adotada pelos coronéis em outros estados, como uma tentativa de modernizar, consolidar e alinhar seus códigos com um código nacional. Um trabalho muito importante do Sr. Medes. Ele iniciou eventos para ajudar no desenvolvimento do Brasil, conhecido como o Grupo de Pesquisa Mestre do Fogo e o Workshop Nacional de Combate a Incêndios, para encorajar o Código Nacional, a adoção de normas internacionais para o Brasil, certificação obrigatória de produtos utilizados na prevenção e combate a incêndios, banco de dados de estatísticas de incêndios, mais cursos no Brasil em engenharia de prevenção de incêndio e atrai novos profissionais para a área. A coisa mais importante que você encontrará no Código do Pará é que ele tem sua base na FPA 550, estratégias baseadas na engenharia de incêndios, com os objetivos e focando em grupos de estratégias e ações de riscos. Veja em destaque no artigo do Dr. Walfir do Del Carlo, de 10 anos atrás, já mencionando que nossos prédios já eram tão complexos que não dá apenas para serem protegidos prescritivamente. Na abordagem prescritivas, usamos tabelas para decidir que proteções serão exigidas genericamente para tipos de edificações. Veja a tabela de escritórios de São Paulo. O conceito do nível básico se baseia na ideia em código prescritivo N-Grau 12 polegadas, ou seja, uma generalização dos prédios, uma abordagem antiga e com conflitos de classificação de riscos. Por exemplo, você pode ver que uma metalúrgica na norma de carga de incêndio como risco baixo e na norma de para-sprinkler como risco intermediário. Fogo além da norma percebido como risco. A humanidade tem investido muito em tecnologia para manter o fogo, mas relativamente pouco para impedi-lo. É claro que aos grandes incêndios dramáticos foram narrados sobre a história gravada e tenham-se mais medo do que ensinado lições completas. Provavelmente a baixa frequência de ter individualmente uma experiência ruim com fogo causou-nos a esquecer mais do que temos aprendido. Os efeitos do fogo sobre as pessoas e o meio ambiente tornam-se questões sociais que dependem da ideologia política e economia que prevalecem no Estado. Assim, a atenção para a prevenção e controle de incêndio depende de seu potencial, dano percebido e os nossos valores sociais no Estado. Incêndio não controlado pode devastar nossos bens e fontes de produção, e isso se relaciona com os custos sociais da prevenção de incêndio e restauração da perda. Aqui percebemos que nem trouxemos ainda a variável de risco ou segurança já autodesenvolvida das outras engenharias, ou seja, seguimos apenas atendendo a norma sem analisar a segurança básica e assim promover o PIX com inteligência e bom senso. N grau 13. No final desse treinamento você verá números secretos da iniciativa da SPIC que pela primeira vez pode trazer luz aos aspectos de perdas e danos por incêndios que acontecem no Brasil. Proteção além da norma à proposta da ciência. Para fazer a abordagem científica ou avançada fazemos a análise de risco e em seguida entendemos que objetivo de performance quantitativamente deve ser alcançado a palavra-chave e objetivos quantificados de cada norma o que não é nada fácil de ser identificado. Por exemplo, na norma de saída de emergência em um objetivo que não está escrito, mas um projetista que já fez vários projetos tira a lição dos cálculos de dimensionamentos, onde a população deve sair em 1 minuto, ou seja, se a edificação tem 5 pavimentos, o tempo máximo para a evacuação seria de 5 minutos, isso é determinado pelo tamanho dos 3 elementos da saída de emergência: portas, escadas e corredores. Projeto baseado em desempenho alcançando sob medida quantitativamente o objetivo da norma N grau 14 polegadas. Para explicar mais claramente os objetivos das 25 proteções com inteligência, temos o treinamento para empresas e gostaríamos de convidá-lo caso tenha interesse aqui o link abaixo para se candidatar a Eufire premia o número mínimo de 10 pessoas para o treinamento de cortesia do mês. Esse é nosso presente para lhe ajudar a estar mais protegido. Mostraremos agora o nível básico com inteligência de nível avançado e mostrando a estratégia de proteções do Estado do Pará seguindo a FPA 550. Pontos importantes da proteção avançado ou além da norma. A norma menciona apenas uma maneira de cumprir um objetivo. O segredo de fazer uma proteção avançada é entender e quantificar esse objetivo e envolver a equipe. Mas entender os 3 níveis e o segredo da proteção avançada no melhor custo-benefício. Lista nível básico. É acesso de viatura na edificação e áreas de risco. Estratégia, acessos e facilidade para operações de socorro. Objetivo, permitir entrada e estrutura para veículo de emergência acessar o prédio. 2. Separação entre edificações. Estratégia, restrição ao surgimento e à propagação de incêndio. Objetivo, controlar transferência de calor, radiação, condução, convecção. 3. Resistência ao fogo dos elementos de construção. Estratégia, restrição ao surgimento e à propagação de incêndio. Objetivo, impedir o colapso da edificação. Exemplo, barra proteção passiva, algo não tão exigido ainda, barra cobrado na arte do profissional, barra desempenho e curvas padrões. As pesquisas no internacional já existem, mas no Brasil nada temos para os valores e materiais usados comumente nas nossas construções. 4. Compartimentação. Estratégia, restrição ao surgimento e à propagação de incêndio. Objetivo, controlar transferência de calor, radiação, condução, convecção. Simulações provando que as distâncias por normas não são tão acuradas quanto aos riscos. Bem, controle de materiais de acabamento. Estratégia, restrição ao surgimento e à propagação de incêndio. Objetivo, controlar as fontes de combustíveis. Incêndio do Museu da Língua Portuguesa. De saídas de emergência. Estratégia, facilidades no abandono. Objetivo, facilitar saídas, portas, escadas e corredores. Evacuação em 1 minuto por pavimento. Livro, como aprovar um projeto de combate a incêndio. Livro do treinamento FM. Vim elevador de emergência. Estratégia, facilidades no abandono. Objetivo, a escada e o elemento de maior propagação é de acesso de socorro e saída dos ocupantes. O elevador acelera isso e facilita a subida de equipamentos pesados, indispensável para acessibilidade de pessoas com deficiência e para prédios altíssimos. Vim de controle de fumaça. Estratégia, facilidades no abandono. Objetivo, controlar o pior vilão do incêndio. A fumaça traz o elemento mais tenaz de um incêndio, a propagação e a toxicidade. A toxicidade da fumaça comum mata em 1 minuto, e em um incêndio com carga de incêndio risco baixo enche em 5 minutos uma sala adjacente por um simples buraco com o tamanho de uma caneta. X, gerenciamento de risco de incêndio. Estratégia, gerenciamento de riscos de incêndio. Objetivo Programa QUNI e Gerência Brigada de Incêndio / IE Brigada Profissional / 3 Programa de Segurança contra Incêndio e Emergência / 4 Plano de Emergência contra Incêndio. Norma recente: antes só havia o plano de emergência, agora é um item abaixo deste em muitos estados, e ainda não se tem isso na norma recente da diretriz para organizar processos de segurança e prazos de manutenção. É treinamento um importante passo, pois dá oportunidade à segurança já desenvolvida em seus processos de atuar como já vem fazendo com análise de risco / só é cobrada para os piores riscos. X Brigada Profissional. Estratégia: gerenciamento de riscos de incêndio. Objetivo: organizar e treinar equipes para emergência, primeiros socorros, combate e meios de aviso. Trabalho em conjuntos com outras equipes, bombeiros e paramédicos, menos em alguns estados, só é cobrado em alguns tipos de edificação / uma porcentagem. Acelerar a ação da população é promover ações coordenadas combinadas entendendo o comportamento humano dentre as características de seus ocupantes. 12 Detecção automática de incêndio. Estratégia: meios de aviso. Objetivo: detecção inicial e aviso de um princípio de incêndio, promover ações para impedir transição de princípio para incêndios. Você tem na sua casa, eu mesmo e minha irmã, mesmo sabendo muito, não escolhe onde vai ocorrer. Zinc iluminação de emergência. Estratégia: facilidades no abandono. Objetivo: iluminar minimamente rotas de saídas e áreas de cuidados especiais, LEF e SAFETIM, evitar o pânico. 14 Sinalização de emergência. Estratégia: facilidades no abandono. Objetivo: sinalizar minimamente rotas de saídas e áreas de cuidados especiais, LEF e SAFETIM, evitar o pânico. Estamos tratando de prevenção com engenharia inicial, cálculos, erros de cálculos. Ninguém seguia os cálculos simples e até hoje segue-se ambas cegamente sem entender o que o claramente dizia. Extintores. Estratégia: controle de crescimento e supressão de incêndio. Objetivo: ataque ao princípio de incêndios, CAPAC, idade extintora. Até hoje é um assunto raro no Brasil. A estratégia só é possível entendendo quanto um extintor pode apagar. Não se escolhe extintor por CAP nominal. Vidrante e mangotinhos. Estratégia: controle de crescimento e supressão de incêndio. Objetivo: ataque a um incêndio através da água, o elemento mais abundante e acessível para o combate. Normas atrasadas a 13.714 dos anos 2000, pressão e vazão mínimas para o seu risco. Mangotinhos: diferença de um minuto atrasado a mais será uma hora a mais de combate. V. Resfriamento. Estratégia: controle de crescimento e supressão de incêndio. Objetivo: resfriamentos de estruturas, como tanques líquidos inflamáveis e silos, impedir o colapso e explosão. 18 Chuveiros automáticos. Estratégia: controle de crescimento e supressão de incêndio. Objetivo: ataque a um incêndio automaticamente sem o fator humano / é um sistema para controlar o fogo, impedir o flassover. Zix espuma. Estratégia: controle de crescimento e supressão de incêndio. Objetivo: extinção por abafamento / tipos de espumas para tipos de líquidos polar e apolar, cancerígenos / aditivos de água de estruturas como tanques líquidos inflamáveis e silos, impedir o colapso e explosão. Diagnóstico de segurança. Como a EUFIRE tem usado essa inteligência além da maneira prescritiva em grau 15? O primeiro passo é o diagnóstico de segurança para começar certo no PIPS, que tem como objetivo envolver os stakeholders. Entender o que já existem de equipamentos e processos na empresa, entender os objetivos de segurança, além das normas, identificar pontos cegos e pontos de melhorias, conhecer os gestores de segurança. Levantar os históricos de incêndio. Diagnóstico de segurança projeto. Bônus para você e sua empresa. O questionário que a EUFIRE criou em seus 20 anos de experiência atendendo as maiores empresas e piores riscos do Brasil. Abaixo você pode receber seu diagnóstico de sua empresa clicando no link abaixo. Projeto. Foi bem elaborado, existem demonstrativos de cálculos atendendo os seus requisitos mínimos exigidos. Foi aprovado em alguns órgãos de homologação peer review. Teve a participação dos envolvidos do processo, tem claro os objetivos da segurança para ser atendido dentro dos riscos existentes. Envolver desde o começo os stakeholders. Projeto passo a passo. Envolver desde o começo os stakeholders. Criar um relatório. Esse relatório é usado para anotar todos os dimensionamentos, bem como é porque você fez daquele jeito. Vou lhe dar um exemplo: classificação da edificação, exigências, descrição do dimensionamento de cada proteção, saídas de emergência, sinalização de emergência, extintores e etc. E aí você vai colocar os cálculos e os motivos destes dimensionamentos. Relatório de projetos. Além dos dimensionamentos, você deve anotar as coisas importantes relatado ou percebido do cliente, por exemplo. O cliente precisa finalizar o projeto em tantos dias, o cliente já tem os dispositivos para serem aproveitados. Esse relatório vai facilitar que você trabalhe em equipe e tenha grande participação todos os envolvidos da edificação, pois vai ser fácil explicar o que é o projeto de incêndios. É algo importantíssimo para um projeto. Além do mais, será mais rápido, evitando retrabalho, dando a condição de fazer um projeto cada vez melhor. Resumindo, será mais efetivo para que realmente proteja vidas e patrimônios. Outra coisa é que ele facilita ao analista entender mais rápido também e poder se assegurar que o projeto está correto, ou seja, a aprovação mais rápida. Esse relatório foi um dos grandes segredos do nosso negócio, onde tivemos muitos resultados, em que vai fazer toda a diferença no seu projeto. Fazer um pré-projeto barra rascunho interferências e soluções ideias, o quarto passo é o pré-projeto, é um item que você o registrará também no relatório e ele deve ser feito logo nos 3 primeiros dias após fechar o negócio. Um pré-projeto é um rascunho mais simples possível, usado para verificar e decidir exigências, preferências, interferências, soluções e ideias. Prepare seu material, treina digital, câmera fotográfica, lanterna, pia e prancheta com papel e caneta. E seu checklist. Visita o local com o rascunho em mãos. Nessa visita você vai envolver todos os responsáveis da edificação, técnico de segurança, colaboradores, dono da edificação, com isso facilitará a comunicação com estes envolvidos para ter noção do que virá pela frente. Você apresentará esse pré-projeto para verificar e decidir a ideia geral e ter decisões para fazer o projeto executável. Deve ser feito de imediato, pois você ainda poderá pleitear valores ou mudanças mais fáceis no início que depois no andamento do negócio. Muitos projetos trazem surpresa ao dono da edificação no final do processo, trazendo grande desgaste para as duas partes. Isso dará um atendimento diferencial e te livra de complicações na elaboração do seu projeto final. Tudo isso é algo muito simples que ninguém faz. O melhor projeto é o que envolve as pessoas. Não adianta ter os equipamentos e as pessoas não usarem quando precisar. Também ninguém melhor para te dar os inputs do projeto do que as pessoas que estão todos os dias nessa edificação e sabem como ela realmente funciona. As pessoas ficarão muito felizes em participar e entender o projeto. Com essa participação, gera mais conscientização. Desde o início do processo, você criará uma cultura de proteção. Os envolvidos irão conseguir entender e lembrar o que é o projeto e por que foi projetado daquela maneira. Diagnóstico de segurança e instalação. A instalação foi bem elaborada, existem garantias atendendo os seus requisitos mínimos exigidos, foi aprovado por mais de um órgão além do bombeiro, foi feita por empresa capacitada, a empresa demonstra certificados oficiais pelos fabricantes, os certificados são por funcionários ou por empresa. Pontos importantes. A instalação deve ser feita conforme projeto, qualquer alteração o projetista deve ser consultado. A fase de aquisição dos equipamentos e contratação da empresa instaladora é muito importante. Certificações nacionais. Certificações e aprovações internacionais. Diagnóstico de segurança, manutenção. A manutenção foi bem planejada, elaborada, existem garantias atendendo os seus requisitos mínimos exigidos, foi aprovado por mais de um órgão além do bombeiro, foi feita por empresa capacitada, a empresa demonstra certificados oficiais pelos fabricantes, os certificados são por funcionários ou por empresa. Objetivo principal: garantir que seus equipamentos passem pelo teste do tempo para estarem prontos para uma emergência. Pontos importantes: implementar um plano de manutenção que especifica a periodicidade em que as manutenções devem ocorrer em cada tipo de sistema. Toda manutenção, seja preventiva ou corretiva, deve gerar evidências, atenção à aquisição dos equipamentos e contratação da empresa mantenedora, certificações nacionais e internacionais. Para refletir: como você se respaldar em diante de um mau funcionamento de um equipamento? Diagnóstico de segurança, plano de emergência. Plano de emergência. Existe organograma e documentos dirigindo claramente os planos de emergência. Esse plano de emergência conversa entre os 6 itens de proteção: projeto, instalação, planos de manutenção, planos de emergência, treinamentos e simulados. Diagnóstico de segurança, treinamento e simulado. Treinamentos e simulados. O gerente de segurança tem treinamento formal para acompanhar o processo. Existe equipe treinada e engrenada para saber lidar tanto com emergências como para administrar os processos descritos aqui: projeto, instalação, planos de manutenção, planos de emergência, treinamentos e simulados. Existe algum simulado feito neste processo? Existe um nível bom de qualidade para isso? Objetivo principal: manter as pessoas preparadas para agir em situação de incêndio conectando todos os pontos do PIPS. Para refletir. Você está preparado para agir em uma situação de incêndio? E quais as chances de um princípio de incêndio ser controlado por vocês antes de se tornar uma tragédia? Para você ter o AVP, você só precisa instalar os materiais do PIP. Se você tiver um projeto bem feito, economiza na instalação bem feita com pouca manutenção. Mas nem todos sabem disso. Os três últimos, apenas empresas especializadas fazem o trabalho bem feito, onde todos na sua empresa irão ficar a par de todos os detalhes e entender o projeto. Para você ter o AVP, você só precisa instalar os materiais do PIP. Se você tiver um projeto bem feito, economiza na instalação bem feita com pouca manutenção. Mas nem todos sabem disso. Os três últimos, apenas empresas especializadas fazem o trabalho bem feito, onde todos na sua empresa irão ficar a par de todos os detalhes e entender o projeto. Temos mais um presente para você. Já pensou em um app que facilitasse tudo isso, toda a informação e pontos cegos do PIT, que você viu aqui? Eu gostaria de lhe apresentar o app PIX. Esse nome você já sabe o que significa, né? E foi escolhido, pois cada parte do processo será para lhe ajudar a fechar esses 5 pontos e você e sua empresa estar realmente preparado e protegido só pelo simples fato de ter feito o dever de casa. E por você ter lido esse livro, temos a promoção abaixo por você. Odessa. Essa promoção é por tempo limitado. Caso o link não esteja funcionado, a promocal deve ter sido expirada. Diagnóstico de segurança resultados. Vamos então ver os números da pesquisa e ver onde você está inserido no quadro das empresas no Brasil. Será que você tem uma proteção com maturidade? Quem somos? A Eufyri é uma empresa internacional especializada em engenharia de incêndios situada nos Estados Unidos e no Brasil, com experiência de defesa e soluções críticas para empresas e riscos especiais em mais de 2 mil projetos, incluindo o de 2 grandes hidrelétricas no Brasil, Hidrelétrica de Tucuruí e Hidrelétrica de Belo Monte e 10 anos, trabalhando no atendimento de grandes empresas na área de mineração, como a companhia Vale Sociedade Anônima Veículos Fora de Estrada Off-Roads e Subestações Elétricas. Redes sociais e catálogos. Segredos da área de incêndios. N-Grau 1, os três níveis da área. N-Grau 2, PIPS. N-Grau 3, a importante diferença entre código e norma. N-Grau 4, a maioria das normas brasileiras são bem antigas. N-Grau 5, a sigla internacional de qualidade UBA/INFM. N-Grau 6, tenho o AVP, mas não estou protegido. N-Grau 7, o problema da vasta normatização. N-Grau 8, a falta de educação e formação. N-Grau 9, poucos profissionais atuando na área. N-Grau 10, o sistema atual corrupto. N-Grau 11, o Brasil atrasado atrás da Venezuela em normatização internacional. N-Grau 12, código prescritivo, uma abordagem limitada. N-Grau 13, análise de risco não é usada na segurança contra incêndio. N-Grau 14, projeto baseado em desempenho. N-Grau 15, como funcionam PIPs que realmente previne e protegem uma empresa brasileira.